com a Rádio Soberania Distrito de Aveiro, que saudamos com muita amizade, com muito carinho. Obrigado também por estar connosco, por ser nosso ouvinte fiel e amigo e companheiro em cada manhã e principalmente às sextas-feiras com Pedro Machado e com a Praxis, que tem a honra de nos apresentar as cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. E hoje um convite, vem aí o Dia dos Namorados e, como sabem, a Praxis é uma fábrica de cerveja artesanal e também uma steakhouse. Por que não reservar a sua mesa com a cara metade? Ele ou ela só tem que fazer a reserva de mesa e ter um dia magnífico, para além dos bifes fabulosos que a Praxis tem para nos oferecer, acompanhado este dia com uma belíssima Topázio ou uma Onyx, faz toda a diferença. Isto tudo para dar os bons dias ao Dr. Pedro Machado. Doutor, bom dia, obrigado por estar connosco. E o comunicado do Conselho de Ministros sobre os levantamentos de restrições é ou não uma boa notícia para o setor? Pedro Machado, bom dia.
Bom dia, Carlos. Bom dia também para a nossa Rádio Regional do Centro e para os nossos ouvintes. Obviamente extensiva à nossa Rádio Soberania. E não sei, Carlos, se sabias que faz hoje 8 dias que o Ricardo fazia anos.
Olha, por acaso não. Esquecemos disso.
Não tivemos a oportunidade de parabenizar, como
disse, e brindar com uma cerveja de Coimbra.
Apesar do atraso de 8 dias, e em direto, vai aqui um abraço.
Grande abraço.
Parabéns. Parabéns para o Ricardo.
E um brinde com a Topázio.
É, esperemos que tenha bebido uma boa Topázio, Ricardo. Ou pelo menos que tu tenhas tido essa gentileza de enviar ao Ricardo.
Por acaso passou-me, Pedro. Há lápis imperdoáveis.
Olha, Carlos, sim, é uma boa notícia. Começas a perceber que, de facto, há um aliviar das restrições por todos, alguns dos países da Europa, e Portugal, naturalmente, não é alheio a essa realidade. Vimos a Dinamarca, a própria França, a Finlândia, a Noruega, e, portanto, vemos aqui um conjunto de países que começam a aliviar as restrições, muito por força daquilo que é a percepção pública universal, que é de estarmos, de facto, na passagem deste estado de pandemia para a endemia. Que, aliás, Carlos, foi dada à primeira mão a notícia na nossa Rádio Regional do Centro, porque era uma notícia que nós partilhámos na semana em que estivemos na Fitura em Madrid, que era voz corrente através dos representantes da Organização Mundial de Turismo, e que veio a verificar-se, praticamente passado 2 semanas, as notícias públicas de que, de facto, a própria Organização Mundial de Saúde apontava para rapidamente podermos passar para um estado de endemia sem, com isso, significar não nos responsabilizarmos pelo comportamento em público, sobretudo em público. Mas, como dizíamos, há já vários países para quem a máscara deixou de sequer ser obrigatória em espaços públicos, e por isso há aqui um aliviar progressivo das condições de percepção de segurança e muito em particular da saúde, e ontem o Conselho de Ministros não foi alheio a essa realidade. E por isso houve uma aprovação das medidas relativas aos certificados digitais da União Europeia. E, portanto, começa-se a padronizar, digamos assim, a homologar e a padronizar um certo pré-requisito para quem viaja dentro da União Europeia. O certificado de vacinação passa agora a atestar que a conclusão da série de vacinação primária de cada uma das pessoas há mais de 14 dias e menos de 270 dias desde que tomou a última dose da Covid, e passa também a atestar que a toma de uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19 é reconhecida interparte. O que significa, e bem, que os vários ministros da Saúde dos vários governos que fazem parte da União a 27 começam, de alguma forma, e bem, a poderem homologar um conjunto de medidas que não só facilitam aquilo que é a capacidade de deslocação dos cidadãos de um lugar para o outro, mas também mantendo preocupações acrescidas sobre aquilo que é a necessidade de podermos ter um comportamento que não coloque em risco os outros. Quanto ao certificado de teste, o mesmo passa a atestar que o titular foi sujeito a um teste molecular, que é muito técnico, de amplificação de ácidos e núcleos nas últimas 72 horas com resultados negativos, ou um teste rápido de antigênio nas últimas 24 horas. E, portanto, os chamados PCRs, com uma validade de 72 horas, passam a ser reconhecidos também, e os antigênios com um resultado de 24 horas. E ainda relativamente aos certificados de recuperação, mantêm-se as mesmas regras em vigor. E, portanto, os ajustamentos que foram feitos e que dizem respeito ao acesso aos estabelecimentos turísticos, alojamento local, restauração, estabelecimentos de lazer, casinos, bingos e similares, etc., etc., mantém, digamos, as restrições que já conhecíamos e que estavam homologadas. No entanto, fazendo ainda cessar, neste último caso, a exigência da apresentação do comprovativo de teste negativo, ou seja, o certificado de vacinação ou o certificado de recuperação passa a ser suficiente para este tempo e para estas condições de mobilidade. Foi ainda aprovada a prorrogação até 1 de janeiro de 2023 para a concretização da transferência para os chamados órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação social. Ou seja, uma das medidas que estava também ontem no Conselho de Ministros foi a prorrogação da descentralização das competências na área da ação social para os municípios e que foi prorrogado para 2023, que vem, no fundo, complementar aquilo que foi o pacote da negociação da descentralização, sobretudo para as comunidades intermunicipais. Portanto, significa, Carlos, são boas notícias, significa que o mundo, a Europa e Portugal em particular, estamos a acompanhar esta tendência. Portugal, mais do que outros países, tem uma elevada taxa de vacinação e, portanto, está em boas condições para poder posicionar-se, e é isso que nós desejamos todos, em segurança, para podermos rapidamente voltar a receber os fluxos turísticos internacionais. E só quem não viaja é que não tem essa experiência, Carlos. E há países com cargas burocráticas, ou havia até aqui, nomeadamente, países fora da Europa, com cargas burocráticas elevadíssimas, que de alguma forma dissuasia qualquer cidadão que quisesse viajar só com as complicações, as quarentenas, a apresentação de testes, o preenchimento de questionários à entrada e à saída, etc. Muitos deles eram dissuasores das próprias pessoas viajarem. Com esta facilitação, sempre cumprindo regras mínimas de segurança na saúde, estão criadas as condições para este processo de retoma que todos desejamos.
Outro tema, no fundo, na sequência disto, estamos com o novo governo, os desafios para esta nova fase que acreditamos positiva e sem restrições, que vês neste setor que o novo governo irá tomar?
Sim, Carlos, são preocupações que já estão a ser manifestadas, nomeadamente pelas associações do setor, quer do alojamento, da hotelaria, da restauração e similares, da distribuição, do canal Eureka, já foram e estão agora relembrados ao atual governo, que vai seguramente tomar posse, o conjunto significativo de algumas das prioridades e dos eixos fundamentais para a recuperação económica. Eles passam essencialmente, no caso da restauração e da hotelaria similares, por medidas que estão muito relacionadas com o incentivo ao consumo, com a fiscalidade, com a capitalização das empresas, com a qualificação do emprego, com a legislação laboral e com a contratação coletiva. Digamos, estas são propostas, nomeadamente a questão da redução da taxa do IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas, o prolongamento do programa do IVOSHA, as várias medidas fiscais, como a descida do IRC e a descida do IRS e o fim do pagamento especial por conta, estão na primeira linha daquelas que o governo vai estar confrontado a partir do momento em que tomar posse. Muitas delas são conhecidas, já as contámos aqui. Já falámos sobre elas aqui no nosso programa da manhã, em algumas edições anteriores, nomeadamente o pacote das medidas que tinham sido propostas. Elas estão aí, estão válidas. Foram agora retomadas, em particular, pelas associações do setor. O caso, por exemplo, da Associação de Hotelaria de Portugal, que à data não tinha um caderno reivindicativo tão apurado, definiu agora 9 prioridades para o próximo governo, para que ele possa, de alguma forma, cumprir aquilo que é uma ambição que os empresários do setor do alojamento estão naturalmente a reivindicar, alterar o regime de lucros reinvestidos, que neste momento é apenas de 25% do IRC, aumentar o limite para a determinação do lucro tributável referente a gastos de financiamento, atualmente é de 1 milhão a 30%, alterar o regime de tributações autónomas, apoiar as empresas hoteleiras para obter moratória junto da banca, regulamentar os direitos conexos e, por fim, alterar o regime fiscal dos investimentos. Portanto, ou seja, o que significa que há hoje um retomar, um refrescar do conjunto das preocupações e das medidas que já existiam à data, a quando da campanha eleitoral, e que agora vão estar, claramente, em cima da mesa, vão estar na agenda política, seja quem for o próximo ministro, secretário de Estado. Havia uma grande unanimidade e uma grande simpatia com a atual secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, até na vontade que ela pudesse manter-se no exercício do cargo, uma vez que já conhece bem o setor, e infelizmente apanhou a seguir a Ana Mendes Godinho, que foi em 2019, Rita Barros apanhou, de facto, digamos, como nós dizemos na gíria, Carlos, o osso, né? Ela roeu o osso, digamos, foram dois anos terríveis, 2020 e 2021, não teve oportunidade, eventualmente, de poder prestar serviço. Portanto, desse ponto de vista, é uma pessoa bem-vinda, não sabemos, estamos apenas aqui a especular, mas há, de facto, uma grande continuidade de políticas e de conhecimento pessoal com a Rita Marques, que poderia muito bem desempenhar e desenvolver e fazer, digamos, cumprir estas expectativas que estão criadas.
E o setor não irá seguramente deixar de relembrar o futuro secretário de Estado ou ministro do setor. Antes das sugestões finais, só recordar que este espaço tem o apoio da Praxis. Praxis, que é responsável pelo regresso a Coimbra das suas cervejas, Topázio e Onyx, e que nos faz agora este convite para que no dia 14, Dia dos Namorados, possamos reservar uma mesa na Praxis, que é uma fábrica de cerveja artesanal. Tem um museu, vale a pena visitar. E também uma steakhouse. E um bom almoço ou jantar no Dia dos Namorados, acompanhado de uma boa cerveja de Coimbra, seja Topázio, seja Onyx, é o convite que a Praxis aqui faz, só tem mesmo é que reservar a mesa. E com esta sugestão deste Dia dos Namorados especiais na Praxis, que sugestões é que tem para este fim de semana, Pedro Machado?
Caso, o fim de semana dos namorados está próximo, é verdade, é só daqui a praticamente 10 dias. Vamos guardar-nos na próxima sexta-feira para algumas sugestões mais ousadas para os nossos namorados e não só. E para aqueles que, já não sendo namorados, são namorados a vida inteira, não é, Carlos? Como nós, somos casados e, portanto, seguramente temos essa prerrogativa. Mas esta vez nós lançámos esta semana um novo roteiro, que é o roteiro das estações náuticas do centro de Portugal. E aqui este roteiro das estações náuticas é mais do que aquilo que à primeira vista pode ser percepcionado por nossos ouvintes, que era estarmos a apontar para um roteiro ligado apenas às bacias hidrográficas, às barragens, às nossas praias, às nossas marinas. Não, é muito mais que isso. É um roteiro de norte a sul do centro de Portugal. Começa em Ovar e vai até Peniche. E, portanto, desafio os nossos ouvintes a visitarem o site da Turismo do Centro de Portugal, porque o que está aqui em causa são, a partir dos nossos recursos náuticos, nos nossos territórios, juntarmos o alojamento, juntarmos a gastronomia, juntarmos o património, e criarmos verdadeiras bolsas de visitação que possam prender não apenas os sentidos, como o olfacto e a visão para estas nossas regiões, mas também apurar o gosto, Carlos. E, portanto, vamos aqui deixar este desafio, que conheçam o projeto das estações náuticas. Nós fizemos um podcast com o António José Correia, que é o atual responsável pelo projeto em parceria com as regiões, que está disponível no Facebook da Turismo Centro de Portugal. Deixamos aqui o desafio.
Fica aqui este convite, eu aproveito também só para reforçar, e se me permite o Pedro Machado, naturalmente, uma vez que este espaço é do Pedro e não o meu, para os últimos dias da Semana da Chanfana, termina já no dia 7 de Fevereiro, na próxima segunda-feira, e uma peça de teatro, comédia, no Cine Teatro Messias, na Milhada, A Minha Filha, com Carlos Cunha e Erika Mota. Pedro Machado, até para a semana, se Deus quiser.
Um abraço, Carlos.
E assim às sextas-feiras com Pedro Machado aqui no programa da manhã, com o apoio da Praxis, Cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, e este convite para que no Dia dos Namorados reserve uma mesa na Praxis Beer, fábrica de cerveja artesanal de Coimbra, e Steakhouse. Um abraço enorme para o Distrito de Aveiro, os nossos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Soberania.